senadora Marta, da senadora Ana Rita, o senador Wellington Dias, que tem uma experiência extraordinária no trabalho de políticas públicas da pessoa com deficiência no Piauí. Eu entrei, sou muito novo nessa causa, por motivos pessoais, pela minha filha, pela Beatriz, mas qualquer discussão que nós fazíamos sobre o tema, quando vinha o estado do Piauí, vinha as experiências de políticas públicas, lideradas pelo então governador Wellington Dias, que hoje é senador dessa casa. E eu estou muito animado com as perspectivas de trabalho nessa casa e no Congresso Nacional como um todo. Porque no Congresso Nacional, na Câmara Federal também, senadora Marta Suplicy, nós temos deputados extremamente atuantes, temos 3 deputados cadeirantes agora. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de aperfeiçoar a legislação. Todos queremos a regulamentação de uma convenção da ONU que faz parte da nossa Constituição. O senador Paulo Paim está nos debates do Estatuto. Mas tem uma coisa que vai mais do que aperfeiçoar a legislação, que é fazer cumprir, tentar fazer as coisas andarem. Eu acho que nós podemos aqui, nesse sentido, tentar fazer mediações, chamarmos o Ministério da Saúde, chamarmos o Ministério da Educação, tentar ter uma pauta concreta para resolver problemas objetivos. Eu assumi a presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência, na Comissão de Assuntos Sociais, é uma subcomissão permanente. Nós vamos acabar essa sessão aqui, daqui a pouco, quando terminar, no senador Paulo Paim. E vamos para lá, onde nós vamos também dedicar a nossa sessão ao debate do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, com a presença da senhora Adriana Alves, presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, com o senhor Fernando Cota, que é coordenador de inclusão da pessoa com deficiência do Distrito Federal, e com o senador Wellington Dias, que também vai falar sobre esse Dia Mundial. Quero dizer a todos os senhores e senhoras que amanhã no Rio de Janeiro, senadora Marta, às 18 horas, o Cristo Redentor vai estar sendo, no caso foi antecipado um dia no Rio, mas vai ficar até o sábado, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é o dia 2. Mas no dia 1º já, no Rio de Janeiro, às 18 horas, o Cristo vai ser iluminado, as cores de azul. Nós confirmamos, eu vou estar presente, mas confirmamos a presença também do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de um grupo de deputados estaduais, da deputada Aspásia Camargo, que é mãe de um autista. Né? E no sábado aqui, o senador Paulo Paim já deve ter falado. O presidente Sarney confirmou a presença dele, junto com o senador Paulo Paim, com o senador Wellington Dias, senador Cristóvão, senador Pedro Simon, que também esse Congresso Nacional vai ser iluminado. Então, eu acho que no Piauí também vai ter uma série de iniciativas, em São Paulo vai ter uma série de iniciativas. Então, eu acho que está sendo muito interessante esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu não queria me estender mais, senador Paulo Paim, mas acho que seria importante, viu, senadora Ana Rita? Eu sei que foi lido aqui o relatório, mas se os senhores pudessem, para nós todos, para as pessoas, 6 horas aqui no dia sábado, Magno Malta, né? Mas se os senhores pudessem aqui resumir, eu sei que não é simples, de que se trata esse projeto, para as pessoas que estão nos assistindo, para nós também aqui, senadores, eu acho que seria muito importante. Eu peço até desculpas, porque cheguei no meio, no momento que a senadora Ana Rita lia seu relatório, mas eu acho que seria importante tentar sintetizar o que significa esse projeto.
Tá bom.
Tá, de autoria da sociedade, mas assinado por Vossa Excelência, senador Paulo Paim.
Nós vamos atender a sua solicitação, vamos dar a palavra ao senador Magno Malta, inclusive em seguida, senador Magno Malta, pelo senador Pedro Táxi, que está aqui conosco também. E daí a senadora, já combinamos aqui, ela vai ler os principais artigos do projeto para que todos aqueles que estão assistindo a TV Senado nesse momento e o plenário saiba o que de mais importante tem no texto que nós vamos aprovar no dia de hoje. Senador Magno Malta, com a palavra.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos amigos militantes da causa do autismo no Brasil Eu também, a exemplo do senador Lindbergh Farias, hoje um dia absolutamente ímpar e especial para a vida da nação brasileira, com o passamento do ex-vice-presidente da República e presidente em alguns momentos, ex-senador, empresário valoroso, valoroso pai de família, valoroso amigo, José de Alencar, que agora tem o seu corpo velado no seu estado de Minas Gerais. Também externar ao Brasil a minha solidariedade, o meu consternamento, até porque tive alguns episódios, senador Paim, junto a José de Alencar, quando no ingresso dele ao PL, meu partido, saindo do PMDB, homem de lutas pelas suas crenças, ainda que ficasse só, e naqueles dias ele disputou a presidência do Senado e teve um voto, o dele, para em seguida se tornar vice-presidente da República. Um empresário respeitado, um homem sem muitas letras, porque não passou do primário, e eu gosto disso, porque fica patente as coisas que eu acredito quando eu digo que um homem não é medido pelo seu nível de escolaridade, um homem tem que ser medido pelo seu caráter. E José de Alencar se tornou vice-presidente da República numa parceria PT-PL com o Lula. E eu fui o primeiro líder desse partido aqui. E diversas vezes estive com José de Alencar para ouvi-lo nas agruras dos primeiros dias do governo Lula, dos primeiros meses, reunindo com ele. E o destino me reservou uma coisa bacana. O meu gabinete hoje é o gabinete do ex-senador José de Alencar. A minha cadeira é a cadeira do ex-senador José de Alencar. E o destino me reservou que no passamento dele fosse eu novamente o líder desse partido aqui nessa casa. Ao abraçar a esposa dele, ela me disse... Eu disse a ela, olha, tem coisas que não devia estar na, que devia estar na Bíblia e não estão. Alguns dos provérbios que Salomão escreveu, aliás, todos são muito importantes, alguns que são falados por pessoas tão sábias que devia estar lá e não está. E Zé de Alencar falou uma coisa para um repórter que a mim chamou muita atenção. Ele disse, Deus não precisa de câncer para me levar. Se Deus quiser me levar, me leva de qualquer jeito. Mas se Deus não quiser me levar, não tem câncer que me leva. Eu, como sou muito afeito à luta, sou muito afeito, aliás, às artes marciais, é uma coisa que me enche os olhos. Eu penso que, na história de luta da morte, no cartel de luta da morte, ela só teve uma derrota. Foi quando Jesus a venceu no Calvário. Mas depois disso, eu acho que o oponente mais duro que a morte enfrentou foi Zé de Alencar. Ele enfrentou com muita galhardia esses momentos de 14 anos, dizia o senador Lindbergh Farias, trazendo à luz e colocando em pauta um debate com muita claridade. E ele cita o nome da presidente, que também foi a público falar do seu sofrimento, do seu câncer, e tantos outros como Ana Maria Braga e gente... Pessoas que não estão aí na claridade da mídia para que nós, mas que estão na luta nos seus bairros, nas suas ONGs, lá como cidadãos anônimos, dando conhecimento e que muitas vezes não faz eco. Mas eu acho que essa luta, esse enfrentamento e o debate, como ele colocou, realmente chama a atenção e Vossa Excelência fez muito bem em fazer esse tipo de referência. Eu vi o Papa Dom João, o Papa João Paulo, morreu de Parkinson. E eu pensei que, por ser um Papa, o debate do enfrentamento ao Parkinson ia aumentar e as pesquisas iam aumentar. E parece que o passamento dele calou esse debate de se buscar a cura disso, a pesquisa disso. E eu penso que, no Brasil, o passamento de José de Alencar, que fique vivo e que o poder público realmente invista, que o poder público não perca a visão com relação ao enfrentamento, porque eu fico pensando cá com os meus botões e do alto da minha falta de letra, como Zé de Alencar e o próprio ex-presidente da República, presidente Lula. Desde que eu sou menino, eu vejo falar dessa desgraça do câncer, que a cura vai chegar, 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 e nunca chega. Vem AIDS e eles conseguem frear. A AIDS explode, eles conseguem aqui arrumar um coquetel aqui, já conseguem evitar aqui, já freia aqui, aqui o cara já melhora, aqui já não morre mais e o câncer vai carcomendo, carcomendo, carcomendo e ninguém consegue, na verdade, dar um freio. E o passamento de Zé de Alencar traz à luz esse debate. Eu gostaria de saudar esse dia, dia em que o mundo se volta, que o país se volta para poder fazer reverência ao autismo, saudar aos senhores e às senhoras militantes dessa causa, àqueles que militam do ponto de vista da vida como um todo e aqueles que de uma forma muito específica tomam a bandeira na mão, como que na construção de políticas públicas para essas lindas criaturas que não são portadoras de deficiência, mas são tão somente especiais, porque deficiência é não ter caráter. Elas só são especiais. Só são especiais. A minha reverência, o meu entusiasmo com essa causa, na efetivação de políticas públicas verdadeiras. E aí, mais uma vez, ratifico a fala do jovem senador Lindbergh Farias e saudando o relatório dessa senadora competente do meu estado, aliás, da minha cidade, Vila Velha, a senadora Ana Rita. Obrigado, senhor presidente.
Conforme entendimento aqui na mesa, principalmente com a relatora, nós nesse momento vamos passar a palavra para o senhor Fernando Cota, para que coloque seu ponto de vista sobre esse debate e o próprio projeto.
Muito obrigado, senador Paulo Paim, senadora Ana Rita. Gostaria de cumprimentar os demais senadores, na pessoa do senador Magno Malta, que está aqui também presente, que diz belíssimas palavras. Fica muito difícil depois de tudo que já foi dito, não é? De fato, as pessoas com autismo, as famílias dessas pessoas com autismo ainda enfrentam grandes dificuldades no Brasil, não é? Nós vimos, conforme o relatório lido pela senadora Ana Rita, aqui as dificuldades dos governos estaduais, as dificuldades das assembleias legislativas desesperadamente em fazer leis que tentam proteger, alcançar, não é, na área de saúde, educação, trabalho, as pessoas com autismo. E até chegar mesmo à questão do lazer, do turismo, que aí já vira, por enquanto, para nós uma utopia, para muitas famílias de pessoas com autismo, não é? E dentro de um espectro tão grande, como o senador Paim muito bem lembrou, superando a AIDS, superando o câncer, superando a diabetes, quer dizer, se torna uma questão muito necessária para este país ter, de fato, uma atenção voltada à política pública para as pessoas com autismo e essas famílias. São pessoas que, muitas vezes, sem ainda um diagnóstico, não é? Pela dificuldade desse diagnóstico, ainda em parte nenhuma do mundo, né, existe algum exame, algum médico vai lhe mostrar, olha, o seu filho é autista, olha, quer dizer, ainda depende muito ainda do profissional estar qualificado para isso. Não raro, o senhor sabe disso, já participamos de várias sessões nesta casa, informando a dificuldade dos pais, né, em levar ao médico que reconheça esse indivíduo, que saiba reconhecer nesse indivíduo traços de autismo para que, enfim, seja dado um diagnóstico. E depois desse diagnóstico, aonde tratar esse indivíduo, não é? Aonde, em que lugar desse sistema de saúde estaria adequado para se levar esse indivíduo? Depois disso, as dificuldades com a educação. Enfim, o que a DEFA, o Movimento Orgulho Autista, a Abraça, as associações brasileiras trouxeram para este Senado Federal é somente a necessidade, essa angústia que nós temos e a necessidade dos governos estaduais, municipais, do governo federal, ter esta atenção dedicada para essas pessoas que já lotaram os manicômios, né, e que vão continuar lotando os serviços de saúde se não tiverem, de fato, uma política pública voltada para as pessoas, e aí sim vão poder participar de um PIB e contribuir para um país melhor. Muito obrigado pelas palavras do senador Lindbergh, que por uma questão até familiar, não é, tem comprado, vou dizer assim, senador, me permita, tem comprado a causa das pessoas com deficiência. E neste dia em especial, aqui em Brasília também faremos uma série de eventos, não é? Participaremos do evento do Senado também, faremos uma blitz com a Polícia Rodoviária Federal no dia 2, é a blitz do autismo, não é? Já famosa aí no Brasil inteiro, o senador já falou sobre isso algumas vezes, e as pessoas com deficiência, de fato, têm que ter um lugar, têm que ter uma oportunidade. Eu hoje trabalho no governo do Distrito Federal e fui o primeiro pai de autista, fui a primeira referência de autista no Brasil inteiro que assumiu uma coordenação voltada para a pessoa com deficiência.
Às vezes falando nessa comissão.
Sim, muito obrigado, senador. E isso, depois disso, nós já conseguimos algumas pessoas, até porque o autismo ainda passa por uma invisibilidade, vamos dizer assim, maior. Porque há pessoas com autismo que, além da dificuldade do diagnóstico, não trazem nenhuma, absolutamente nenhuma característica diferente de qualquer um de nós que não tem autismo. Não é? Vamos chamar assim. Então, hoje, no governo do Distrito Federal, estamos tentando implementar políticas públicas para autismo. Tivemos aqui também, nessa tentativa, como disse, desesperada dos parlamentares estaduais, municipais, de tentar transformar, tentar criar leis. Tivemos aqui uma lei recentemente vetada pelo governador Agnello, aqui no Distrito Federal, alegando também o vício de iniciativa. Nessa dificuldade, aqui, conforme foi relatado pela senadora Ana Rita, agora há pouco, e gostaria de passar a palavra, senador, se o senhor puder dar a palavra também, para os verdadeiros representantes que hoje estão nas associações, que estão aqui presentes e que têm essa dificuldade. Temos aqui o presidente da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, a presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, e que são esses que carregam com muita dificuldade essa questão, que tem que cuidar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus parentes, porque são as famílias mesmo que mudam a sociedade, são as famílias que impulsionam as associações, que trazem as necessidades para este Senado Federal e que pode realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo. Eu quero parabenizar o senador, por último, encerrar minhas palavras e dizer que parabéns por o senhor ter comprado a causa do autismo.
Parabéns, Vossa Excelência. Nós vamos fazer o seguinte encaminhamento. Fala um representante da sociedade civil, no caso do autismo, e fala um senador. Então, nesse momento, eu passo a palavra que havia pedido já ao senador Pedro Taques, e em seguida falam da sociedade civil e o senador Cristóvão, que está aqui conosco. Me permite, senador Pedro Taques, para fazer uma referência. O senador Cristóvão, que foi presidente dessa comissão, que foi quem indicou o Flávio Arnes como relator. Flávio Arnes saiu, fez um belo trabalho com as comissões, e aí eu peguei e passei para a senadora Ana Rita. Senador Pedro Taques.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores e membros dessa importante associação. Eu não faço parte, infelizmente, desta comissão, senador Paim, mas eu estava conversando agora com o senador Lindenberg, que eu estava no gabinete que eu ocupo aqui na ala Afonso Arinos e estava assistindo pela TV Senado e fiz questão de aqui vir hipotecar o apoio a esta causa. Infelizmente, alguns acreditam, senador Paulo Paim, que democracia seja sinônimo de exercício de direitos políticos. Democracia não é exercício de direitos políticos só, também é exercício de direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Democracia é muito mais que isso. Democracia é respeito à liberdade, à igualdade e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana. Hoje, se nós formos jogar todos os livros num canto e escolhermos uma palavra para qualificar a democracia, significa tolerância. Democracia é sinônimo de tolerância. Infelizmente, no Brasil, nós não somos tolerantes com aqueles que alguns qualificam como invisíveis. Nós precisamos fazer com que estes, que são chamados de invisíveis, que nós não os vemos, possam ser trazidos para o seio das discussões mais importantes. Eu parabenizo esta comissão e a relatora, a senadora Ana Rita, por este trabalho. Quero expressar o meu apoio, né? E apoio à sociedade civil que está aqui lutando por estes que querem deixar de ser invisíveis. Nós temos que ser tolerantes com aqueles que são diferentes. Conversando também com o senador Magno Malta, nós estávamos aqui discutindo que eles não são deficientes. Deficientes são aqueles que não têm caráter. Estes são deficientes, eles são especiais. Por isso, eu quero expressar o meu apoio a esta causa, que é uma causa da democracia, é uma causa da defesa daquele que é tolerante com aquele que é diferente.
Bem, senador.
cumprimentos.
Eu passo a palavra nesse momento, mediante o que nós combinamos, para fazer a sua rápida consideração. É a senhora Adriana. A senhora Adriana Alves, do Movimento Orgulho Autista Brasil. E em seguida, o senador Cristóvão. Por favor.